Bem, mais uma vez, queria dar bom dia, cumprimentar a todos que me acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado, cumprimentar os colegas senadores, a senadora Gleisi, que está aqui também. No meu estado ainda são 7h20 da manhã, no meu estado do Acre, no meio de um feriado. Eu venho à tribuna, senhor presidente, eu vinha com um propósito exclusivo hoje, e vou fazê-lo, estou só aguardando também o material, vou fazer uma manifestação sobre essa tentativa bastante avançada das operadoras de telefonia, que controlam, de certa forma, nosso acesso à internet, de propor o fim da internet ilimitada para os usuários. O Brasil ainda não conseguiu universalizar uma internet de qualidade, por um preço justo, uma banda larga, e as operadoras estavam determinadas a fazer uma cobrança diferenciada e trazendo para o contribuinte, para os usuários, uma limitação no uso da internet. A Anatel propôs 90 dias, agência que regula o serviço, 90 dias para aferir, para estabelecer o controle desses mecanismos de limitação. Mas isso criou um verdadeiro burburinho, uma postagem do próprio Senado nas redes sociais, Senado, caso que eu sou vice-presidente, gerou milhões de acessos, porque está todo mundo muito preocupado com isso. Eu acho que 90 dias é pouco. No mínimo, nós temos que ter um prazo bem mais longo para, se for o caso, encontrar um mecanismo que esteja favorável ao usuário. Imagine os que pesquisam, os que têm aulas usando esses recursos, as famílias todas tendo que viver uma situação que, de novo, nos coloca sob absoluto controle das operadoras em algo que nós não temos nenhum controle. Mas, enfim, esse era o propósito. Mas, neste fim de semana, aqui em Brasília, eu fui procurado, inclusive, por jornalistas de várias redes e jornais, mas também pela Rede Globo, e ontem dava uma entrevista no Jornal Nacional, hoje no Bom Dia Brasil, no Jornal da Globo também, sobre a comissão que deve se instalar aqui no Senado na próxima segunda-feira e que vai ter a responsabilidade de tratar dessa matéria que hoje chama a atenção de todos nós brasileiros, que nos põe diante de um debate sério, que nos põe diante de uma situação onde a própria democracia está em jogo. Eu me refiro à composição da comissão, chamada Comissão do Impeachment. É óbvio que a indicação do senador Raimundo Lira, seu posicionamento, com a maturidade que a vida lhe dá, com a relação que ele estabelece aqui no plenário e nessa casa, já mostra que ele procurará cumprir bem esse papel. Difícil papel de presidir essa comissão. As declarações dele, eu acho que atendem à oposição, que é autora, coautora desse pedido de impeachment, mas também resguarda o papel de nós que nos sentimos diante de uma grande injustiça com a tentativa de substituir 54 milhões de votos sem tipificação de crime contra a presidenta Dilma por um governo absolutamente ilegítimo, sem voto, e que não vai reunir, caso se efetive esse golpe, as condições para fazer com que o Brasil ponha fim à crise econômica e à crise política. Ao contrário, não quero fazer nenhuma premonição, mas eu não tenho nenhuma dúvida que um eventual governo ilegítimo, sem os votos da população brasileira, não logrará êxito na condução desse país. Ao contrário, pode agravar ainda mais a situação econômica e certamente vai agravar mais ainda a situação política. E nosso debate, as entrevistas, eram sobre a indicação da relatoria. Ou seja, quem vai fazer o relatório da comissão? De certa forma, eu queria que quem está em casa entendesse, não é um relatório como a gente faz em uma reunião que põe alguém só para ficar fazendo a memória da reunião. Não é nada disso. O relator aqui no parlamento é quem estabelece a absolvição, a acusação, a denúncia. Então, o papel é outro. E o que é que está acontecendo? Com todo respeito à ausência deles, porque eu tenho uma boa relação com todos, o senador Aécio Neves, candidato a presidente, derrotado pela presidenta Dilma há 1 ano e 4 meses atrás, está avocando para si a relatoria. Porque respeito muito, muito mesmo, tenho uma extraordinária relação pessoal com o senador Anastasia. Mas alguém que está me ouvindo na Rádio Senado, alguém que está me vendo na TV Senado, pode imaginar que isso não é um jogo de carta marcada? Será que não é perigoso para o Senado dar sequência ao enredo estabelecido pelo Eduardo Cunha, quando, comprovadamente, forjou um impeachment, fez do plenário da Câmara um picadeiro, com aquele circo montado, ao vivo, para o mundo inteiro, e a imprensa internacional todinha, toda ela, está reproduzindo aquilo que nos envergonha, que foi as manifestações que estavam, a grande maioria delas, desvinculada do processo do impeachment, e estavam todas elas vinculadas ao instinto de vingança de Eduardo Cunha. Vamos voltar aqui para o Senado. Uma comissão de 21 senadores e senadoras, com seus suplentes, presidida pelo ilustre senador Raimundo Lira, um homem que certamente cumprirá a Constituição, o regimento, e ganhará o respeito de todo o Brasil na condução dessa comissão. Isso eu não tenho dúvida. Mas a relatoria, aquele que vai ser uma espécie de Ministério Público, que vai fazer a acusação, ficar na mão do PSDB, de uma indicação direta do candidato derrotado em 2014, Aécio Neves, eu acho que isso é ruim para eles. É muito ruim para o Aécio Neves. E é muito ruim para o senador Anastasia. Ele, por ser a figura que é, ele vai ter muita dificuldade, por ser um professor, para poder encontrar um jeito de mostrar que a presidenta cometeu crime. Quem sabe não vamos levantar lá no governo de Minas, se eles não fizeram as pedaladas fiscais, nós vamos levantar. Será que o governo de Minas, de Aécio Neves, de Anastasia, que foi seu secretário, seu vice, e também seu sucessor em Minas, não fizeram o mesmo uso dos decretos? Será? Eu, sinceramente, e aqui eu de novo volto a repetir, eu acho que era melhor pôr logo o Caiado, senador Caiado, que já teria o relatório pronto. E não precisava nem reunir a comissão. Claro. O senador do PSDB, Anastasia, vai ter ainda que fazer malabarismo para poder pôr seu nome no final do relatório, porque quem olhar com seriedade, e só são dois os instrumentos usados, recepcionados por Eduardo Cunha para acusar a presidenta Dilma, qualquer um com inteligência mediana, que analisar o pedido de impeachment, vai ver que se tiver algum julgamento minimamente justo, não teríamos impeachment. Mas o ambiente político brasileiro está tão contaminado. Esse processo ganhou uma dimensão política de vingança, de atropelo à Constituição tão grande, que a última coisa que nós vamos ver aqui no Senado, eu falo isso com todo respeito, é algum julgamento. Vamos ter discursos políticos repetidos, nós, de um lado, cobrando um julgamento justo, coerência, e, por outro lado, a maioria, que já está se formando, fazendo um rito sumário. E é isso que me preocupa, porque se o caminho, se essa narrativa, se esse enredo for levado adiante, como parece que vai ser levado adiante, vai se tirar uma presidenta eleita pelo voto e colocar no palácio, certamente vão entrar pela porta dos fundos, Michel Temer e Eduardo Cunha, porque a rampa do Palácio do Planalto é para os eleitos, é para aqueles que chegam lá pela soberania do voto popular. Os que não têm voto e que querem assumir governo vão ter que entrar pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. Me deixa estarrecido o assodamento, a ousadia. Vejam, o que houve foi a admissibilidade de um forjado, de um falso processo de impeachment na Câmara dos Deputados, coordenado, dirigido, presidido, vergonhosamente, por Eduardo Cunha. Mas o vice-presidente Michel Temer já está em São Paulo e em Brasília montando um governo. Qual é o respeito que ele está tendo com o Senado Federal? Com a capacidade do Senado, que é o tribunal que vai julgar o impeachment? A gente nos pergunta, por que que o Romero Jucá já está nomeando ministros, inclusive de outros partidos? Por quê? Vamos fazer essa pergunta. É porque eles respeitam os senadores? É porque eles respeitam que aqui teria que ter um julgamento justo? Ou porque esse jogo já é um jogo jogado, de cartas marcadas? É claro, já estão repartindo o poder em Brasília entre os seus, sem ter tido voto, sem a soberania do voto popular. E é isso que eu digo que é perigoso. A nossa juventude vai aceitar isso? A juventude de 2016, do século XXI, vai aceitar no nosso país todas as grandes mudanças que ocorreram nesse país? Todos os momentos históricos na história desse país tiveram os jovens brasileiros participando ativamente. Estavam ontem na Paulista. Eles vão aceitar ser uma geração que ficou de braços cruzados, ficou muda, calada, diante de um golpe articulado, como nós estamos vendo? Agora estão negociando. É uma vergonha isso. É uma vergonha para o PSDB, que disputou conosco no voto, já estarem aí discutindo como chegar no governo sem voto. Esse será o debate. O mundo vai cobrar e está cobrando. A presidenta está lá nas Nações Unidas. Não queriam nem que ela fosse. Eles estão tão assodados, tão confiantes, tão certos que já deram o golpe, que eles estão nomeando o governo, querem impedir a presidenta de trabalhar e estão atropelando o processo de julgamento que a Constituição estabelece aqui no Senado. Primeiro, uma comissão para admissibilidade, que vai começar a se reunir segunda-feira e que tem até meados de maio para tomar uma decisão. Depois começa o processo do julgamento, mas eles já estão fatiando o poder no Brasil sem ter passado pelas urnas. E, para mim, isso é crime. É crime contra a democracia. É crime contra os eleitores. É crime contra todos os brasileiros. Eu sei que está muito acirrado. Tem gente que me ouve falando na tribuna, já vai cumprir um papel de xingar, outros vão elogiar. Eu sei que Estamos vivendo um momento de confronto, é uma pena. Mas se nós todos fôssemos pensar o Brasil sem as paixões, sem ódio que alguns põem na frente nesse momento, nós certamente diríamos: quem tem que seguir decidindo o destino de quem governa e quem não governa é o eleitor, é o voto popular. E é exatamente o voto popular que setores do PMDB, que seu Michel Temer, que o seu Eduardo Cunha, que seu Romero Jucá, com o apoio do PSDB, estão jogando na lata do lixo. Esse golpe está jogando na lata do lixo um poder que nos custou caro conquistar, o poder do voto que a democracia nos trouxe. Eu ouço a senadora Gleisi com muita satisfação.
Obrigada, senador Georgiana. Queria cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência e comentar dois pontos que eu acho de grande relevância. Primeira é a formação da comissão com a indicação do presidente e do relator. Eu já tive a oportunidade de manifestar na tribuna na quarta-feira a respeito disso. E queria corroborar com Vossa Excelência a avaliação sobre a indicação do senador do PSDB para fazer a relatoria desse processo. Eu tenho muito respeito ao senador Anastasia, não é?
Todos
porque
nós
divergimos politicamente, que não reconheço nele qualidades importantes, inclusive do ponto de vista jurídico, não só político. Ele tem sido um senador atuante na CCJ, conhece as matérias profundamente, tem experiência executiva, então eu tenho muito respeito a ele. Agora, é verdade, não dá para ser o PSDB relator desse processo, com qualquer nome que seja, porque o PSDB é militante de uma causa, da causa própria. Impeachment. Seria como se nós tivéssemos condições de indicar o relator e indicássemos alguém do PT. Eu até na ocasião fiz referência ao seu nome, porque Vossa Excelência tem um trânsito, respeitabilidade grande aqui no Congresso, é o nosso vice-presidente, as pessoas lhe têm muita consideração. Tenho certeza que do ponto de vista pessoal e da sua capacidade não seria questionado. Mas do ponto de vista político seria.
Claro, e nós mesmo debatemos isso na bancada, falamos não, nós não devemos, eu defendi isso, nós do PT não devemos indicar nem o presidente, nem o relator. O mesmo deveria fazer o PSDB. Eu, como Vossa Excelência, tenho o maior respeito e admiração pelo senador Anastasia, e mesmo aqui tenho uma boa relação com o Jucá, com o senador Aécio, mas eu acho um grande equívoco do PSDB e do Aécio Neves, que foi candidato, pôr o senador Anastasia numa situação vexatória como essa.
Claro, e isso aumenta ainda depois a maculação do processo pelo fato do senador Anastasia ser de Minas Gerais, ter uma ligação grande com o senador Aécio Neves, que disputou a eleição e perdeu para a presidenta Dilma. Então, isso tudo vai só contribuir para deixar o processo mais questionável. Com certeza, se o relatório fosse feito por um membro do PT, seria questionado, porque também tem militância na causa contra o impeachment. Como vai ser pelo PSDB, vai ser questionado, independente da qualidade do relatório.
É isso, senadora. Nós temos um número enorme de partidos que não estão tão na linha de frente, nem da defesa do governo, nem na acusação do governo. Custava fazer isso, botar um senador aqui, da confiança deles, não precisa ser da confiança nossa, mas que fosse de alguma outra legenda, de alguma outra força política, para que, de fato, ficasse claro para a sociedade que o Senado está dando uma condução diferente do que deu a Câmara. Mas do jeito que está indo, o Temer montando o governo antecipadamente, sentando na cadeira antes da hora, pondo a faixa presidencial, preparando discurso antes e pondo relatoria com voto conhecido, isso é um enredo, é uma narrativa que realmente não tem que ter outro nome. É a consolidação de um golpe institucional no Brasil contra o voto popular e contra um governo legitimamente eleito.
Se quer discutir o conteúdo disso tudo.
Exatamente.
Eu estava na tribuna na quarta-feira e fiz um apelo ao senador Cássio. Eu disse assim: senador Cássio, vamos chegar a um acordo para colocar um relator que não tenha ligação partidária com o PT, com o PSDB, situação ou oposição, que tenha posições mais independentes. Pode ser que até ele esteja convencido intimamente a favor do impeachment ou contra, assim como eu acho que nós conseguimos conduzir a presidência da comissão.
Exatamente.
Né? Que o senador Raimundo Lira pode ter até seu posicionamento, mas teve uma postura republicana. Nós conhecemos a postura do senador Raimundo Lira, ele já presidiu a CAI, aqui sempre faz com muita ponderação, é isso que nós queremos. Aí o senador Cássio me respondeu dizendo que não aceitaria vetos, que nós estávamos vetando, que isso era inadmissível. Digo, não é veto,
não
é que o senador vai ser maculado com a pecha de ser feito por alguém de um partido que é militante por uma causa. Então, eu acho que o nosso esforço na segunda-feira, senador Jorge, até para dar uma resposta de responsabilidade ao país e se diferenciar do que a Câmara fez, é procurar ter alguém que possa conduzir esse relatório, eu não digo com total isenção, mas possa conduzir esse relatório de maneira que todos os lados e todos os argumentos possam ser exarados, debatidos e realmente a gente fazer isso com base democrática.
Muito obrigado, senadora Gleisi. E eu quero aqui também deixar bem claro, o Senado está funcionando hoje, os gabinetes estão funcionando. Eu não estou aqui fazendo acusação direta nem ao senador Aécio Neves, que eu tenho que respeitar a ausência, nem muito menos ao senador Anastasia ou qualquer outro senador que eu citei, como o próprio Jucá ou até ao Caiado. O que eu estou fazendo é uma constatação. Uma constatação. Então, eu tenho feito isso, mesmo fazendo críticas, mas eu queria, inclusive, elogiar os que me procuraram ontem da Rede Globo pela maneira como fizeram a matéria, pelo menos do ponto de vista do que eu participei, uma matéria sobre a comissão que esclarece o que nós estamos preocupados. Nós não queremos indicar relatoria nem presidência, apesar do PT ter a segunda bancada da casa. Nós só queríamos que tivesse bom senso, que o Senado pudesse realmente, para termos uma melhor condução desse processo, encontrar um dos colegas ou uma colega senadora que pudesse estar mais distante. O próprio senador Aécio falou para mim essa semana passada que concordava de não ter quebra dos prazos. Perfeito. Acho que esse é o bom senso, e eu o elogio por isso. Mas aí ele veio com a história de que o PMDB e o PT não podiam participar porque um está na presidência e o outro está querendo entrar. Eu falei, não, não é isso. Se for isso, o PSDB não pode participar. São dezenas de partidos aqui no Senado. Eu acho que não tem nenhum sentido. Vai pegar mal para o próprio Aécio Neves, vai pôr com isso o senador Anastasia numa situação difícil, que é um colega muito querido que nós temos aqui, então não se trata de veto, se trata de uma constatação que não tem como vir, por parte de qualquer senador do PSDB, um relatório isento. Nós estamos pondo uma das partes para ser juiz, não pode. Eles vão ter os votos, vão ter o espaço da comissão para pôr suas posições, fazer suas denúncias, mas não pode estar nem na presidência, nem na relatoria. Como a presidência já tem uma indicação ponderada, eu aqui cumprimento mais uma vez o senador Raimundo Lira, nós precisamos ter o mesmo equilíbrio na definição do relator da matéria. Eu queria, por fim, fazer a leitura e cumprimentar a jornalista Tereza Cruvinel. Eu já fiz isso aqui em alguns momentos, com Fernando Veríssimo, também com Jânio de Freitas, grandes jornalistas. Ah, chegou aqui o senador Caiado. Eu estava aqui fazendo uma provocação do bem ainda agora. Falei que, em vez do Anastasia, era melhor pôr logo Vossa Excelência. Vossa Excelência tem explicitamente posicionado na relatoria do processo. Vossa Excelência tem já, provavelmente, até um relatório pronto.
Eu aceito tranquilamente.
Eu sei, mas isso seria mais...
Se não vai ser indicado por Vossa Excelência, então, eu já vi que eu vou ganhar na capital.
Eu só estou falando porque, senador Caiado, estou fazendo...
E darei celeridade ao processo,
eu imagino.
Gastávamos 10 dias.
Eu imagino.
Garanto a Vossa Excelência.
Eu imagino. Agora, eu pedi aí para o senador Aécio não pôr o colega Anastasia numa situação difícil. PSDB é parte, perdeu a eleição, disputou conosco. Encontremos aí outro colega da casa que pudesse fazer uma relatoria e que não passasse por situação difícil, como certamente, caso o PSDB insista na segunda-feira e caso se aprove, nós temos um relator de um partido que disputou conosco a eleição em 2014. Mas eu queria concluir, senhor presidente, fazendo a leitura do artigo da Tereza Cruvinel, que ela fala: derrotar o golpe, martírio ou chamado ao voto popular. É um artigo muito interessante, feito por uma das maiores jornalistas desse país, a Tereza Cruvinel, trabalhou durante décadas no Globo e hoje escreve no 247. Ela diz, o governo Dilma Rousseff começou a cair no dia 1º de fevereiro do ano passado, quando Eduardo Cunha elegeu-se presidente da Câmara, derrotando o candidato do PT. Eles acreditaram em Papai Noel, está entre aspas, diz Eduardo Cunha, algumas vezes saboreando a vitória. Agora, quando tudo desmorona, Dilma pode estar acreditando novamente em Papai Noel quando recusa outras formas de resistência e finca pé na tática de se defender no Senado. Tereza Cruvinel repete aqui, entre aspas, uma frase da presidenta Dilma. Vou até o fim em defesa do meu mandato, não por mim, mas pelos 54 milhões que me elegeram. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Irei aonde for preciso. Fecha aspas. Tereza Cruvinel segue escrevendo que a presidenta tem dito e repetido isso. A reversão no Senado é uma ilusão, diz Tereza Cruvinel. Ali, como na Câmara, embora com mais sobriedade, os fatos e a lei serão torcidos e retorcidos pela maioria para produzir um golpe sem sangue. O impeachment, ritualmente correto e sacramentado pela condução do presidente do Supremo. E Lula, assim como não ousou dizer a Dilma que ele deveria ser o candidato em 2014, agora também pede ao PT que desista da estratégia de lançar uma campanha pela convocação de novas eleições presidenciais, com Dilma renunciando a 2 anos de mandato. Esse é um tema que hoje está sendo debatido. Teria-se aí uma punição para os que defendem essa tese de encurtar o mandato da presidenta, mas passaria-se a soberania do voto popular, decisão sobre o destino do país. Porque o mais grave problema não é só o golpe, a ruptura com a Constituição. O mais grave é que governo, que legitimidade teria um governo de Michel Temer e Eduardo Cunha. O senador Romero Jucá, diante dessa possibilidade de apreciarmos uma mudança na Constituição para garantir a soberania do voto, na substituição de um governo eleito pelo voto, diz que isso é golpe. O senador Romero, colega nosso aqui, tem uma capacidade de ser ligeiro. Óbvio que aí estaria se fazendo algo decente, uma presidenta estaria abrindo mão do que é mandato, subordinando isso a uma mudança na Constituição que pudesse dar a legitimidade, a legalidade e um entendimento no país. Essa é a intenção dos colegas que estão com essa proposta e que têm conversado, inclusive, comigo, para que o povo, a soberania do voto, pudesse substituí-la na presidenta. E aí, se o Michel Temer, o PMDB, tem tanto respaldo assim, tem plano de governo pronto, tem ministro pronto, concorreriam à eleição com Michel Temer ou direto com Eduardo Cunha para presidente e, se ganhasse no voto, assumiria o Brasil a partir do ano que vem. Eu ouço o senador Caiado com satisfação, uma parte.
Obrigado, Silvio.